Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e nessa semana a gente não vai ter o Henrique por aqui para comentar sobre a derrota para o Carolina Panthers no domingo. Uma derrota que a gente não imaginava que iria acontecer. E a gente já tinha feito uma previsão. Seria um jogo bastante difícil nos moldes, como foi o jogo contra o Jaguars, né? E a gente vai comentar sobre essa derrota. Eu vou comentar sobre essa derrota de domingo. E fazer também a previsão do jogo do próximo domingo contra Atlanta Falcons em casa. E também comentar sobre um possível boato aí dos Texans trocar por algum cornerback antes da trade deadline, né? Então é isso. Então vamos lá, vamos começar falando aí. Vamos começar o nosso podcast. No domingo, a gente teve um jogo... Mais uma vez, um jogo ruim dos Texans jogando em casa. O ataque simplesmente não apareceu. E uma partida péssima do Watson, partida péssima do Bill O'Brien. E ela foi uma derrota que eu e o Henrique, né? O Henrique apresentou na semana passada, mas a gente não estava conversando com ele. Imaginava que seria um jogo complicado contra o Panthers, num estilo bem parecido com o Jaguars. Você vai enfrentar uma defesa muito forte, vai enfrentar um jogo corrido muito forte, apesar do Fournette não estar rendendo bem, mas o foco total seria no McCaffrey, né, no jogo corrido, como foi. E você ia pegar um QB praticamente inexperiente. O Kyle Allen não é calouro, mas ele não tem experiência, tanta experiência assim jogando, né, na NFL. E o jogo foi idêntico do que foi o Jaguars, que a gente enfrentou o Jaguars, né? O ataque muito, muito ruim. Eu não sei o porquê dessa inconstância do Texans. E essa inconstância tem que ser cobrada principalmente pelo Bill O'Brien. Não pode um time jogar tão bem contra Saints e Chargers fora de casa, chegar em casa e ter uma situação pífia. Ser o Texans ser um time 8-80 é uma coisa que não vai a lugar nenhum. Não vai fazer esse time ser competitivo dentro da conferência. Então, essa inconstância tem que passar primeiramente pelo Bill O'Brien, porque a defesa, mesmo com seus problemas, ela faz o que pode, ela já veio no crescimento. Mesmo a gente tendo problema nos cornerbacks, desde a semana 1, teve um bom jogo contra o Jaguars, anulando lá o Gardner Minshew, um bom jogo contra o Chargers, quando precisou aparecer, apareceu, mesmo com o Jonathan Jones, o Lonnie Jones cedendo bastante jardas. E nesse final de semana, teve mais um bom jogo. O último Messler está tendo uma temporada fantástica, candidato a jogador defensivo do ano. E o time teve 3 fumbles forçados. Conseguiu 3 strip sacks, né? É o fumble seguido, é um sack seguido de fumble forçado. E o time não saiu vencedor. O time saiu e só fez um touchdown, né? Gerou turnovers 3 vezes, que é uma partida, é muita coisa, né? E o seu time só saiu com um touchdown. E aliás, sendo que um desses fumbles forçados, o time chegou a estar na red zone, mas numa jogada totalmente sem noção, não faz sentido você ter feito a jogada, que é fazer o Hopkins se lançar. Acho que, não sei se era o, eu acho que era o Jordan Akins ou o Darren Fells que iria receber a bola, e o Hopkins foi interceptado e no drive o Panthers conseguiu sair com um touchdown. Então, uma partida que era uma jogada que Texans ia sair na frente, ia ficar 10-3. A gente ficou 10-3 para o Carolina, né? Então, ridículo. Não faz sentido você fazer esse tipo de jogada. Ok, em 2015 o Texas fez isso, uma jogada bem parecida. Cecil Shorts, que era o wide receiver, lançou pro Hopkins. Aí faz todo sentido você inovar assim, né? Pô, mas você tem o Watson, que é... E ele tá jogando bem na red zone, né? Vem convertendo. Então, não entendi o porquê de ter fazer essa jogada. É, o Watson, falando nele, né? Teve a pior partida dele como quarterback dos Texans. Isso daí não tem nem... Não tenho nem dúvida. Foi... Ele não conseguiu... O problema que a gente pensa, pô, Watson... Contra o Chargers, ele tava identificando blitz, tava sabendo onde tava vindo as pressões, se livrando a bola muito rápido. Desapareceu. Esse Watson desapareceu contra o Panthers. Então, voltou a ter os mesmos problemas de antigamente. Acho que o Texans, e a gente vê que aquilo afetou, que logo após a partida, logo após a entrevista, o Watson voltou a campo. Foi com um treinador de QB treinar. Voltou para o campo para treinar, mas pra já em preparação para o jogo contra o Atlanta Falcons. Mas foi a pior partida dele. E ele sofreu 6 sacks. E de novo, Watson, 6 sacks, tudo mais. Essa linha ofensiva do Texas é ruim. Quando você olha o vídeo, só dá pra colocar dois sacks na conta da linha ofensiva. O primeiro, quando o Greg Mancy perde contra o Shaq Thompson. Ele é destruído pelo Shaq Thompson. E no último, onde o defensor que vinha por fora, ele alinha por dentro e o Nick Martin perde, não consegue bloquear o jogador. E ele consegue chegar no Watson. O resto, o Watson, ou ele segurou a bola demais, e aí sofreu o sack, ou ele não identificou a blitz, não soube identificar a blitz. E ó, tem, acho que umas duas, três jogadas, ele tem a opção de jogar no Duke Johnson para não receber pancada e ganhar pelo menos uma, duas jardas, o que é melhor do que nada, né? Se ganhar pouco, não sofrer pancada é melhor do que nada. E foi muito ruim. Então, para essa semana, eu acho que o Watson, a forma como ele lidou com essa derrota, acho que ele vai vir bem mordido contra o Atlanta Falcons no próximo domingo. É, outra coisa em relação ao ataque, o Watson não conseguiu conectar nenhuma big play, nem com o Fuller, nem com o DeAndre Hopkins. É, em relação também, a gente teve a lesão do Kenny Stills, né? E Kenny Stills nunca tinha sofrido lesão com Dolphins, nunca tinha ficado de fora, e pode ficar em um bom tempo, em umas 4 semanas, 5 semanas, né? Ainda não saiu o resultado dos exames deles, de quanto tempo, que foi uma lesão no... Lesão no tendão. A tendência é que ele volte para esse ano ainda. Mas é impressionante como o Texas é azarado como em ter um adversário oposto do Hopkins saudável. Né? Impressionante. Então, com isso, com a lesão do Stills, que vai ter mais snaps, vai jogar mais. E eu espero que ele possa render aquilo que ele rendeu na temporada passada enquanto ele jogou. Sobre a defesa, o Joseph tem uma boa atuação, não foi todo exposto. O Lonnie Joseph teve uma partida ridícula. Ele cedeu acho que 3 ou 4 first down, então é muita coisa. E olha que ele não jogou muito, mas quando ele entrava em campo, cedia first down. A partida foi tenebrosa. Lonnie Johnson. O Adrian Mathews mais uma vez excelente. Muito boa a atuação do Messelos. O J.J. Watt teve também mais uma atuação muito boa. E destaque também para o Zach Cunningham, para Bernard McKinney. Bom, o J.J. Watt ele teve um sack no tackle for loss e 3 QB hits. O Zach Cunningham teve 14 tackles totais. McKinney, 12 tackles totais. O Justin Reed também teve 10 tackles. Aliás, o Justin Reed também é outro que vem expondo seu corpo ao limite. E por isso mesmo que o Texas contratou Mike Adams, o safety de 38 anos, para ter uma segurança de se o Justin Reed vier arrebentar na temporada e evitar usar tanto ele assim, né? O Justin Reed, desde o jogo contra o Chargers, tá jogando no limite. No limite, no limite mesmo. Então, os Cunningham, McKinney, Reed, J.J. Watt foram os destaques, assim, da, além do Whitney Messelos. Teve um sec e um tackle for loss. Então, a defesa foi a melhor partida, tá? E acho que tá melhorando aos poucos. Eu vi nessa semana que alguns times, alguns cornerbacks de alguns times, tem situações aí que podem acabar sendo trocados, né? É, Chris Harris, Broncos 04, pode acabar virando assim, uma moeda de troca, já que ele é free agent em 2020, vai ter 31 anos ano que vem, ano que vem ele tem 31 anos. Então, provavelmente, o Broncos não deve renovar com ele e deve trocar aí para ganhar mais capital no draft. E acho que deve ser um valor bem parecido com o Demarius Thomas, quarta, quinta rodada. O Texans já até demonstrou no início interesse no Chris Harris, mas o Broncos não quis se desfazer. Então, talvez esse interesse, quando chegar mais próximo, interesse reacendo e o Texas possa trocar pelo Harris. O Truman Johnson é também um cara que tá
com problemas com a Adam Gase lá em New York Jets. E a gente não sabe se vai, como que vai o Adam Gase vai lidar. O Adam Gase tem problemas com o jogador. Então fica aí a questão de são dois jogadores que podem ser trocados aí na deadline. E são jogadores que poderia fazer diferença nesse curto espaço. O Harris é free agent em 2020 e o Truman Jones tem um contrato muito pesado. Não sei aí quem é melhor. Eu acharia melhor buscar o Chris Harris, já que você não vai ter nenhum comprometimento de cap para o próximo ano. Então é isso. Então vamos lá falar sobre a partida contra o Falcons no domingo. O Falcons que perdeu para o Titans, casa, 24-10. Eu não vi a partida, não vi nada, né? Então o Titans também parece ser um time bem parecido com a gente, oscilar bastante. O Falcons, depois de ter vencido o Eagles, eu pensava que ia reagir na temporada, porque vencer um bom time do Eagles, mesmo em casa, foi uma vitória impressionante. E eles vieram de duas derrotas, né? Perderam para o Colts, fora de casa. O Colts, a defesa do Colts amassou o Falcons e o Matt Ryan. Só foi aparecer no finalzinho. O Falcons recuperou na partida. E o Colts aí venceu por 27-24. E essa derrota em casa contra o Titans, que também foi uma derrota inesperada. É uma estatística interessante que desde 15 de 2016 o Falcons está 1-14 contra adversários da AFC. Só venceu uma vez o Falcons, né? Então a AFC está sendo uma pedra no sapato para o Falcons quando eles enfrentam times da nossa conferência. E
acho que vai ser um jogo bem complicado. O Falcons tem um ataque muito bom. Julio Jones, Sanu, Calvin Ridley, Devonta Freeman, Austin Hooper. Pegar essa galera toda contra a nossa secundária é complicado. Então o Texas vai ter que gerar muita pressão no Matt Ryan, chegar muito no QB, e a linha ofensiva do Falcons não é lá essas coisas, para não estourar lá atrás. Porque se não gerar pressão, Julio Jones, Sanu, Ridley, essa galera vai deitar no Texas. Vai deitar. Então, gerar pressão, a gente vai ter a volta do Charles Omenihu, que ajuda bem. O Omenihu jogou bem contra o Jaguars, jogou bem contra o Chargers. E a gente até sentiu uma pouca falta, mesmo o time produzindo pressão, quarterback. Mas se tivesse com ele, seria mais eficiente. Então, gerar pressão nessa linha ofensiva que não é boa. Você tem o Jake Mattis, muito bom. Mas Caleb McGarry, um right tackle, mais ou menos. Eles perderam o Chris Linderson, que era um bom guard vindo do draft nesse ano. Então essa linha ofensiva do Falcons não é lá essas coisas, tá? Uma ofensiva que vai enfrentar um pass rush muito bom como o nosso, vai sofrer. A defesa deles é boa, mas também é outra defesa que vem sofrendo com lesões. Perdeu agora o Keanu Neal. Perdeu contra o Colts Keanu Neal, que é um excelente jogador. Tem uma dupla, tem o Greg Jarrett, um bom left tackle, com Sharp, Nick Martin e o... Provavelmente vai ser o Zach Fulton. Ele não jogou no final de semana, por causa de uma lesão nas costas, mas deve jogar. Então, vai ser... O Greg Jarrett vai gerar pressão interessante aí, como que a gente vai lidar com isso. Mas também o pass rush do Falcons não é um bom pass rush, mas nosso time lidou bem com pass rushes melhores, né? Nessa temporada. Né? Algumas estatísticas aqui. Matt Ryan tem 1.320 jardas, 8 touchdowns, 6 interceptações e 10 sacks. Como falei, bem parecido com um dos Texans. O Watson sofreu 18, né? Mas... E o Falcons sofreu 10. Devonta Freeman tem 157 jardas, uma média de 3.3. Não é uma média ruim, uma média ok. O Julio Jones tem 317 jardas, 4 touchdowns. Austin Hooper é o segundo com mais jardas entre os recebedores, com 307 jardas, 2 touchdowns. Calvin Ridley, 207, Sanu, 239. Então, a gente vê que é um ataque que produz. Tá produzindo bastante. Na defesa do Falcons, a gente tem aqui o, como eu já falei, Jerry Garrett, que tem 2 sacks e 5 tackles. 5,5 tackles for loss. Devonta Campbell, linebacker, 2 tackles for loss. Mas a gente vê aqui que não tem muito. O Falcons mesmo só tem 5 sacks, né? E 26,5 de tackles for loss, né? Tackles por perda e jardas. Então a gente vê que consegue, gera pressão, mas não consegue derrubar o QB. Então, e essa pressão vem por dentro, basicamente por causa do Jared Greed. Então, limitar esse jogador é uma coisa que vai fazer nossa linha ofensiva sobressair. De interceptações, só tem 2 interceptações, as 2 do Desmond Trufant. O Falcons tem um bom grupo de cornas, tá? Zay Oliver, Trufant, Demonte Kaiser,
Ricardo Allen. Então, uma boa secundária. E então, acho que é isso. Acho que as derrotas do Jaguars e Panthers foram uma coisa que eles têm em comum. São um grupo de linebacks muito bons. Muito bons. Tanto do Jaguars quanto do Panthers. E o Watson. A gente começa a perceber que quando a gente enfrenta linebacks bons, assim, ele sofre com o seu jogo, né? Consegue produzir tanto. Então, o Falcons não tem linebackers parecidos do Jaguars ou do Panthers, mas ainda tem bom jogador. Tem o Jones, tem o Devonta Campbell. Então, acho que vai ser também uma partida complicada, mas ao contrário do Jaguars e do Panthers, eu acho que vai ser tiroteio nessa partida aqui. Acho que nossa secundária ainda está inconstante, vai enfrentar talvez no papel top 3, top 5 grupo de recebedores da NFL, no papel, mesmo não tendo desempenho, mas é um grupo excelente e vai enfrentar a nossa secundária que tá mais para menos do que mais para mais, né? Se a gente não gerar pressão, vai estourar. E se Julio Jones, Miller, Austin Hooper, Sanu, Devonta Freeman vão cobrar. E vão cobrar sem dó, tá? Então acho que vai ser tiroteio. Se o Texans gerar pressão e forçar as interceptações que o Matt Ryan vem sofrendo na temporada, eu acho que o Texans vai acabar saindo. Se não conseguir, vai ficar mais complicado. De palpite, eu vou apostar um 34 a 24 pro Texans. Acho que são dois ataques muito bons. O Texans não jogou bem em casa nos dois últimos jogos, o seu ataque. Mas eu acho que a maneira como o Watson lidou com a derrota na temporada, nesse jogo contra o Panthers, acho que ele vem muito mordido para vencer esse jogo. E o Texas, o ataque do Texas precisa ser consistente. O Bill O'Brien tem que fazer esse ataque do time ser consistente. Se o time não está sendo consistente, é por causa dele. E como eu já falei, se o Texans não chegar ao menos numa final de conferência, tem Patriots e Chiefs, não importa. Se você gastou seu futuro pensando que com os movimentos que você fez, pudesse chegar longe. E se você não chegar numa final de conferência, depois de anos você não demonstrando você ter feito esses movimentos e ter estado no mesmo lugar praticamente, né? Que é o wild card divisional round, então você não merece, o Bill O'Brien não merece mais uma chance de fazer esse time ser vencedor, de elevar esse time, porque as chances todas foram dadas. Você, quando teve, quando demos condições para você fazer os movimentos que achava necessário, você fez e não rendeu esse time. Então, o Texans, se não chegar na final de conferência, tem que demitir o Bill O'Brien. Não tem o que fazer. Então é isso, pessoal. Sigam a gente lá no Twitter. A gente está lá no Twitter, no @texanosbrasil. No Instagram, a gente também está no @texanosbrasil. Nesse domingo, eu estarei lá publicando stories falando sobre a partida, mas também sobre a partida. E se tiver alguma novidade também, vou trazer lá pelo Instagram. Então siga a gente lá no Instagram, no @texanosbrasil, que a gente vai trazer algumas novidades para... A gente vai movimentar mais lá a rede social, beleza? Então é isso. Que essa semana a gente vença, tá? E porque se na outra semana a gente vai enfrentar outro PLD, que é o Chiefs. Essa primeira metade do calendário não tá fácil. Então vencer o Falcons
fundamental para a gente ir mais tranquilo contra os Chiefs, né? Não chegar e contra um confronto tão decisivo, enfrentar um adversário tão forte, indo 2-3 é bastante complicado. Então é isso, obrigado por estar escutando a gente. Até a próxima e que seja um domingo vitorioso mais uma vez. Valeu e abraços.